Ciência.
Pela primeira vez, um homem recebeu o transplante de um coração de porco geneticamente modificado. Um passo de gigante num processo de investigação de décadas. A cirurgia inédita no mundo foi realizada no Hospital de Baltimore, nos Estados Unidos, e durou cerca de 7 horas. O paciente transplantado é um homem norte-americano de 57 anos que padecia de uma doença terminal do coração, o que o impedia de se candidatar a um transplante normal. Para o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Manuel Carrageta, trata-se de uma boa notícia, uma esperança para muitos doentes que de outra maneira morrem, mas, segundo este cardiologista, a grande solução é evitar a insuficiência cardíaca.
Então, um grupo do Maryland que está a trabalhar há 30 anos, pelo menos, nesta área do transplante, e eles que realmente têm um problema, é que todos os dias morrem talvez dezenas de pessoas por falta de corações. As necessidades são muito grandes, a disponibilidade de corações saudáveis, humanos, para transplantar é limitada e todos os dias os médicos vêm pessoas a morrer por falta de corações. Pois existem alguns dispositivos já mais avançados, mas que não servem para todas as situações e que são de duração, quer dizer, relativamente curta. E estes investigadores pensaram que o coração do porco, que é de um animal que é fisiologicamente muito parecido com o coração humano, sendo modificado geneticamente, e isto deve-se realmente aos progressos da genética e da seleção genética de se poder mudar os genes, criaram um coração que parece ser biocompatível com o coração humano. E nesse sentido fizeram o transplante, é a primeira vez que se faz, doente que era um doente desesperado, que não tinha solução de outra maneira, portanto, se não fosse esta medida do transplante do coração de porco, essa pessoa morria e, portanto, a própria FDA, que é a Autoridade de Saúde dos Estados Unidos, deu autorização para fazer esta operação nestas situações de desespero, não é? Ou faz isto ou morre. Foi nesse sentido, o doente continua vivo, o coração foi realmente modificado geneticamente, nomeadamente para não crescer mais depois de fazer o transplante. Portanto, é uma vida nova, poderá no futuro suprir esta falta de corações, mas entrar numa fase muito experimental e muito inicial, não é? Mas para já, esta experiência, se for curada de sucesso, poderá abrir uma nova avenida no sentido do problema da transplantação.
A possibilidade de rejeição, mesmo neste coração de porco geneticamente modificado, a percentagem é a mesma ou ainda mais elevada?
Não se sabe. Este coração foi implantado, digamos, em primatas e aí não foi rejeitado. Portanto, ele também está a fazer um tratamento novo, anti-rejeição, mas não se sabe. Quer dizer, isto é uma primeira vez, há uma grande expectativa, mas não se sabe. Quer dizer, isto ainda não é para generalizar, isto é uma primeira vez, é para ver o que acontece, pois há de haver uma fase de ensaios clínicos e depois então é que passará a ser generalizado. Mas para já, é um, não esquecer que é um grupo que está a trabalhar há 30 anos nesta área e que só agora é que se atreveu a de facto a fazer isto, e num caso de um doente em que não havia, quer dizer, o doente ou fazia isto ou morria.
Mesmo a questão das doenças dos animais, não é? As doenças dos porcos, neste caso, são contornadas?
Sim, os porcos têm os vírus e pode haver a tal passagem de vírus de animais para os humanos e que criaram um problema. Semelhante àquilo que estamos a viver, não é? Com a Covid, não é? Mas eles tomaram medidas no sentido de estes porcos são criados em mesmas condições para não terem vírus, portanto, em princípio, não irá acontecer nada.
Para a comunidade científica, esta é uma boa notícia, para a sociedade e para, provavelmente, doentes crónicos que estejam à espera de um transplante. Pode ser uma notícia que cause uma falsa esperança?
Eu penso que é uma boa notícia. São doentes com insuficiência cardíaca, que é a falência do coração. E o ideal é a prevenção. Portanto, nós sabemos que a causa é a insuficiência cardíaca. Uma coisa é a hipertensão arterial não tratada, não controlada. Nós hoje temos capacidade para controlar a hipertensão arterial e logo aí metade dos casos de insuficiência cardíaca são devidos à hipertensão arterial não tratada e não controlada. O problema da hipertensão arterial é que é de facto uma patologia em geral assintomática, a pessoa não sente nada, não mede a pressão arterial, mede, não liga, ou se liga o médico prescreve e a pessoa toma durante um mês ou dois os medicamentos e depois deixa de tomar e tudo isso depois ao fim dos anos leva à insuficiência cardíaca. Outra doença que também causa insuficiência cardíaca de uma forma significativa são os infartos de miocárdio, em que no fundo um infarto de miocárdio é a morte de uma parte do coração, portanto o coração fica com menos músculo, o músculo que sobra, que sobreviveu, vai ter que trabalhar mais para compensar aquilo que se perdeu, e portanto o coração cansa-se mais rapidamente e a pessoa tem insuficiência cardíaca. Portanto, o futuro, de facto, é a prevenção da insuficiência cardíaca. Mas enquanto tivermos insuficiência cardíaca, também ter medicamentos que recuperem o coração, e há uma grande área de desenvolvimento, novos fármacos, melhores resultados. Nós estamos a conseguir muitas vezes regenerar o coração com o tratamento, mas aqui o problema é que estamos ainda muito, muito limitados e, portanto, isto pode ser uma esperança para muitos doentes. Os tais doentes, por exemplo, nos Estados Unidos, penso que morrem à volta de 20 doentes por dia por falta de corações, que morrem à espera, quer dizer, isso é que é o desespero, não é? Nesse sentido, isto é uma palavra de esperança, de que ainda está a progredir, a desenvolver, não é? Pronto, se levanta problemas éticos, estar a explorar os animais, matar animais, é complicado, mas quer dizer, nós comemos os animais, não é? Matamos e comemos animais.
Mas a nível norte-americano, isto está, de resto, bastante mais avançado a nível de legislação do que, por exemplo, em Portugal ou propriamente na Europa?
Sim, 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 quer dizer, nós, os europeus, são bastante conservadores e, portanto, os norte-americanos são mais abertos ao progresso e à mudança, e por isso também é que, enfim, estão numa situação económica, de nível de trabalho, etc., provavelmente melhor do que os europeus. Né?
As listas de espera são menores na Europa do que nos Estados Unidos?
São praticamente iguais. Nós temos uma população bastante envelhecida na Europa, mais envelhecida que nos Estados Unidos, e, portanto, os candidatos a transplantes são pessoas com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca quer dizer o coração cansado, quer dizer o coração que está cansado, já não tem força para impulsionar o sangue, para levar o sangue, o oxigênio aos órgãos, através do batimento do coração. Pessoas mais velhas têm mais tendência para insuficiência cardíaca, as pessoas cada vez dizem mais, cada vez estão talvez melhores em relação à idade, quer dizer, hoje uma pessoa de 70 anos é uma antiga pessoa de 60 e às vezes até uma antiga pessoa de 50, as pessoas agora estão menos envelhecidas, mas o coração bate 100 mil vezes por dia, em média, não é? Quer dizer, 3 milhões de vezes ao fim do mês, quer dizer, vai sempre batendo, e isso tem um limite, não é? E ainda na altura o coração fica cansado, e portanto, as populações mais envelhecidas têm mais necessidade de transplantes.
Antigamente dizia-se que se queres ver o teu corpo, olha para o teu porco, não é?
Sim, sim, o porco já há muito anos que é utilizado para transplantes, o papel, etc., várias coisas. No caso da cardiologia, é o coração mais semelhante ao coração humano.
Apesar destes ses todos, é de resto uma nova estrada que se começa agora a trilhar.
Exatamente, é um caminho novo que pode ajudar a de facto, digamos, ao drama das pessoas morrerem às dezenas nos Estados Unidos, todos os dias, por falta de corações. É uma boa notícia, é uma avenida que se abre, é uma esperança para muitos doentes que de outra maneira morrem, mas, como digo, eu acho que a grande solução é evitar a insuficiência cardíaca, é não termos insuficiências cardíacas. E, portanto, não há necessidade de fazer transplante. Acho que isso vai ser o futuro da medicina. Caminhar na prevenção. A prevenção é que é a solução.
A análise de Manuel Carrageto, o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, a propósito de, pela primeira vez, um homem ter recebido o transplante de um coração de porco geneticamente modificado.